Bom dia, irmãos queridos, irmãs queridas, amigos. Alegria muito grande poder celebrar o Senhor junto com os irmãos e passarmos um tempo meditando na palavra de Deus. Queria complementar uma informação a respeito do curso de capelania dos pregadores da alegria, é que as inscrições encerram na terça-feira. Se você tem interesse em participar e você ainda não fez a sua inscrição, você precisa se inscrever até terça-feira, porque a gente tem todo um material para preparar e a gente precisa começar a preparar esse material na quarta-feira, tá bom? Queria convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, quando você encontrar, eu vou pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta e ouça uma historinha que eu queria contar para você. Ezequiel, capítulo 37. Ouvi recentemente a história de um homem que começou a frequentar os cultos de uma determinada igreja e ele tomava assento no primeiro banco. E durante as mensagens que estavam sendo pregadas dominicalmente, aquele homem abaixava sua cabeça e anotava, escrevia no papel durante toda a mensagem. E isso chamou a atenção daquele homem, chamou a atenção, na verdade, do pastor da igreja, porque todas as mensagens que ele pregava, aquele homem estava no primeiro banco registrando alguma coisa naquele papel. Até que um determinado dia, o pastor da igreja, à porta, na hora de cumprimentar aquele homem, fez uma abordagem com ele e falou: meu amigo, você tem me chamado a atenção porque todos os domingos, enquanto eu estou pregando, você está escrevendo, você está registrando no papel tudo que eu estou pregando, porque a maioria dos membros da igreja não faz isso. E aquele homem virou para o pastor e falou: pastor, o senhor me desculpe, mas eu não estou registrando no papel o que o senhor está pregando. E o pastor ficou surpreso e falou: mas, espera aí, se você não está escrevendo o que eu estou pregando, o que, que você está escrevendo enquanto eu prego? E aquele homem falou: sabe, pastor, eu tenho uma mercearia aqui na esquina e durante a semana eu não consigo fechar minhas contas. Mas enquanto o senhor está pregando, eu sempre consigo fechar a contabilidade lá da minha mercearia. O que eu queria dizer para você é que você não fechasse as suas contas a partir de agora. Que a partir desse instante, você deixasse as contas que você tem para fechar lá fora e você estivesse atento àquilo que Deus quer falar ao seu coração. E antes de ler Ezequiel 37, eu queria orar com você. Se você pudesse colocar em pé. Deus, nós estamos na iminência de ler a Tua Palavra e nós cremos no poder da Tua Palavra. Nós cremos que todas as vezes que nós lemos a Tua Palavra, o Senhor fala conosco. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, abrindo o nosso entendimento através da ação do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra e aplicar a Tua Palavra às nossas vidas, de tal maneira que a Tua Palavra nessa manhã seja uma semente a frutificar abundantemente na nossa vida cotidiana. Nós pedimos isso, Deus, fala conosco por meio da Tua Palavra, e nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Se você puder permanecer em pé e acompanhar a leitura de Ezequiel 37, o texto nos diz assim, a partir do verso 1: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, o povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, conforme o pastor disse agora há pouco, nessa manhã nós separamos para fazer com a igreja a manhã da visão. Nosso desejo é que a igreja não somente conheça a visão ministerial, mas envolva-se com essa visão. E de uma forma muito específica, a gente quer trazer uma palavra a respeito da visão ministerial quanto ao ensino bíblico da primeira igreja batista de Bom Jesus. E com base nesse texto, eu queria trazer para você uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo de encorajamento na manhã desse domingo. Porque no dia da visão, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que nós aprendemos com a visão que Deus dera ao profeta Ezequiel num determinado momento. Apenas para que você possa se situar na história do Antigo Testamento, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel fora dividido, reino do norte, reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O fato que nós acabamos de ler acontece durante o ministério do profeta Ezequiel, que está situado no reino do sul. E o reino do sul, num determinado momento da sua história, o povo de Deus torna-se desobediente, orgulhoso e autossuficiente, não dando ouvidos à voz de Deus, e Deus toma a decisão de disciplinar o seu povo, fazendo com que esse povo fosse levado como escravo para a Babilônia. É durante o tempo que o povo de Deus está sendo escravizado na Babilônia, um tempo quando o povo perde completamente a esperança, o povo está vivendo um momento de frieza, de morte, de falta de visão para o futuro, de esperança para o amanhã, que Deus vai levantar o profeta Ezequiel e vai dar a Ezequiel a visão do vale de ossos secos. E é com base nessa visão tida pelo profeta Ezequiel, desse vale de ossos secos, que eu gostaria de extrair algumas lições para as nossas vidas nessa manhã. E eu creio que nós precisamos fazer 3 perguntas a esse texto, a fim de tirarmos lições para nossas vidas. E a primeira pergunta que a gente faz a esse texto é: quem são estes ossos? Ezequiel tem a visão de um vale que está repleto, tomado de ossos, onde é registrado como esses ossos estavam muito secos, sequíssimos. Não havia vida, não havia sinal qualquer de vida. E quem são esses ossos? O texto que nós lemos responde que esses ossos são um símbolo da própria nação de Israel. Está no versículo 11 da sua Bíblia. E a pergunta que eu queria fazer a você nessa noite, nessa manhã, é a seguinte: será que, se Deus nos desse essa mesma visão nessa manhã de domingo, você não estaria no meio desses ossos? Você não estaria no meio dessa ossada? Porque os ossos secos são símbolos de crentes que estão desanimados, de crentes que estão frios, de crentes como a nação de Israel perderam a esperança, já não conseguem olhar para o futuro e vibrar com o futuro. Eu estava lendo esse texto e me fez lembrar uma das sete igrejas da Ásia, mais especificamente a igreja de Laodiceia, quando o Senhor Jesus disse que aquela igreja era fria e apática. Será que eu e você não estaríamos no meio dessa ossada? Não estaríamos no meio de um local que falta vida, onde há frieza, onde há apatia? De acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, em suas viagens, pregando em mais de 800 igrejas no Brasil, das mais diversas denominações, a conclusão a que chegaram o reverendo Hernandes Dias Lopes é que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de um genuíno avivamento espiritual. E talvez essa seja a sua necessidade nessa manhã. Porque parece que para muitos falta paixão contagiante, para muitos falta fervor espiritual, falta entusiasmo, falta vibração, falta brilho nos olhos, falta calor espiritual, falta zelo, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta alegria, falta avivamento, falta prazer e deleite na presença de Deus e na palavra de Deus. Falta vida, falta agir do Espírito Santo na vida dos crentes. Talvez essa seja sua descrição nessa manhã. Se você puder refletir algum tempo atrás sobre a sua vida, talvez você lembre daquele tempo quando você acordava e você tinha prazer todas as manhãs em abrir a sua Bíblia e parecia que o texto bíblico saltava aos seus olhos, Deus falava ao seu coração, você tinha prazer em passar tempo de oração, tinha prazer em acordar todos os domingos para estar na escola bíblica, tinha prazer em se envolver com as programações da igreja, e hoje isso não tem mais. Passou esse tempo, talvez isso está dormindo aí dentro de você, precisando ser despertado, acordado. Irmãos, nós precisamos parar e fazer uma reflexão, porque nós estamos vivendo um tempo onde, não obstante as centenas de livros evangélicos, as dezenas de bíblias de estudo, nós estamos vendo uma geração analfabeta de Bíblia. Falta profundidade bíblica no meio do povo de Deus. Falta aprofundamento na palavra. Os crentes não têm mais firmeza. A experiência está se tornando mais importante do que a verdade. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas buscam salvação, mas não querem um Salvador. As pessoas buscam as bênçãos, mas não querem um abençoador. As pessoas querem as dádivas, mas não querem um compromisso. E infelizmente, eu tenho que concordar com o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho, que diz que há membros de igrejas que estão vivendo como ossos secos. Pergunta que eu preciso que você se faça: será que essa não é minha realidade nessa manhã? Se você fizer de fato um diagnóstico sobre sua vida espiritual, será que o diagnóstico não seja esse? Hoje você é um osso seco. Hoje você está vivendo um tempo de frieza e apatia. Se essa é a sua realidade, eu queria dizer que há esperança para você, porque se a primeira pergunta que nós fazemos é quem são esses ossos, a segunda pergunta que a gente tem que fazer é o que Deus fez com esses ossos. E quando nós olhamos para o texto, se você estiver com Ezequiel 37 aberto, eu peço que você acompanhe e veja o que Deus fez com esses ossos. Deus deu vida para esses ossos. O verso 3 diz assim: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E aí ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. No verso de número 5 diz assim: diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 10 diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé. O verso de número 12 diz assim: portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair do meio dela. Verso 14: porei em vós o meu Espírito e vivereis. Irmãos queridos, o que Deus fez com os ossos? Deus deu vida. Deus trouxe vida ao que estava morto. Deus trouxe esperança àquele que havia perdido a esperança. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus é a fonte da vida. E se você tem estado cansado, desanimado, sobrecarregado, você precisa voltar os seus olhos para o que o profeta Isaías disse num determinado momento para o povo, quando lá no capítulo 40, no verso 28 e 29, Isaías falou assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Irmãos queridos, Deus é a fonte da vida, Deus é a fonte da renovação do ânimo, da renovação do vigor, da renovação das forças. É em Deus que nós encontramos esperança. Portanto, há esperança para você que porventura entrou aqui e está sem esperança no seu coração. Deus pode fazer o que está morto dentro de você ressuscitar. Sabe por quê? Porque um dia o nosso Senhor, o Rei dos Reis, ele se deparou diante de um túmulo, e diante desse túmulo ele bradou dizendo o seguinte: e tendo isto, dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Pastor Isaltino Gomes diz que nós podemos aplicar Lázaro à igreja, que Lázaro é como se fosse um símbolo da igreja. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, ele pode ressuscitar, sim, o que está morto dentro de nós. E todas as vezes que eu estou passando pessoalmente por um momento de desânimo, de frieza, eu me lembro desse texto e eu sei que eu posso clamar: Jesus, faz ressuscitar o que está morto dentro de mim. O que é que precisa ser ressuscitado dentro de você nessa manhã? São sonhos com o reino de Deus. É o seu prazer, é o seu ardor pela palavra de Deus. É o seu entusiasmo com a igreja. Deus pode trazer vida ao que está morto. Eu falei para vocês agora há pouco da igreja de Laodiceia. Quando Jesus dá um diagnóstico daquela igreja, diz que ela era uma igreja morna.
que era uma igreja fria, apática. Após dar o diagnóstico, Jesus apresenta o remédio para aquela igreja. Porque lá no verso de número 18, ele fala assim: aconselho que compres de mim. E no verso 20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, para que eu entre. Jesus está mostrando para ele: olha, vocês estão frios, vocês estão apáticos, vocês estão vivendo um período de mornidão, mas eu sou a solução para vocês. Eu sou o remédio.
Meus queridos, o que Deus fez com os ossos? Deus deu vida, e Deus pode dar vida para você. Mas nós não podemos deixar de fazer a terceira pergunta a esse texto. Porque se a primeira pergunta é quem são os ossos, a segunda pergunta é o que Deus fez com esses ossos, a terceira pergunta que a gente precisa fazer é como Deus fez isso com esses ossos. E a única resposta que nós podemos encontrar é que Deus trouxe vida àquela ossada, única e exclusivamente através da palavra. Foi através da sua palavra que Deus transformou o estado daquela ossada que estava sem vida. No verso 4 fala assim: disse-me ele, profetiza esses ossos e lhe dizes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos concluir que a palavra de Deus é o centro dessa visão. Deixa eu te dar uma dica hermenêutica. Hermenêutica é uma ciência dedicada à interpretação de alguma coisa. No nosso caso, à interpretação do texto bíblico. E uma das regras da hermenêutica é que quando você vai ler um texto, você tem que observar palavras que se repetem. Porque normalmente, palavras que se repetem é porque o autor quer dar uma ênfase maior nessas palavras. E porque eu posso dizer para você que Deus trouxe vida àquela ossada por meio da palavra, e a palavra é o centro dessa visão. Porque se você olhar para o texto, somente a palavra profetizar, e profetizar não é prognosticar algo em relação ao futuro, não é revelar algo que vai acontecer daqui a um tempo, não. Profetizar é proclamar a palavra de Deus, é pregar, anunciar a palavra de Deus, isso é profetizar. A palavra profetizar e derivados aparece 7 vezes nesse texto. 7 vezes. E da mesma forma a palavra assim diz o Senhor, essa expressão aparece 5 vezes. Se eu olho para esse texto e aparece 7 vezes que o profeta deveria profetizar, 5 vezes assim diz o Senhor, eu preciso falar assim: tem alguma coisa nesse texto em relação à palavra que está sendo destacado. Por isso eu posso afirmar para você nessa manhã que através da palavra que Deus faz haver vida, é pela palavra que nasce esperança, é pela palavra que os sonhos são ressurretos, é pela palavra que o fervor espiritual volta para o nosso coração, é pela palavra que volta a paixão por aquilo que Deus tem paixão. Pastor Isaltino Gomes narra que num determinado momento foi pregar numa igreja de uma determinada denominação, e ele foi ficar na casa do pastor daquela igreja. Quando ele chegou na casa do pastor, a esposa daquele pastor deu um tapa e falou: pastor Isaltino, vejo que o senhor é um homem de Deus, e o senhor tem uma revelação para mim nessa manhã. Pastor Isaltino diz: eu tenho mesmo, irmã, tenho uma revelação vinda do céu para você. E ela falou: me fala logo, pastor. Ele falou: vai ler a Bíblia, é isso que Deus está falando com você, leia a Bíblia. A gente tem que parar com isso, irmãos, de ser influenciado por esse misticismo que nós vivemos aqui no Brasil, de buscar experiências, e não é experiência que vai sustentar a nossa vida. Se você quer ouvir Deus falar com você, leia a Bíblia. Você precisa de Bíblia na sua vida.
Alguém já disse uma frase, não sei se de fato foi o Oswald Smith que disse isso, mas eu tenho que concordar com essa frase, que diz que raramente Deus pode falar com alguém por meio de sonhos e visões. Às vezes, Deus fala conosco através de outra palavra, mas sempre Ele nos fala por meio da sua palavra. Irmãos, foi pela palavra que aqueles ossos vivificaram. Foi pela palavra, foi através do retorno à palavra que Esdras e Neemias conduziram esse povo a um avivamento espiritual. É na palavra que Jesus orou, pedindo que o seu povo fosse santificado, está em João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única coisa que a Bíblia diz que é viva e eficaz é a própria palavra de Deus. E Pedro vai falar muito claramente que é pela palavra que eu e você crescemos espiritualmente. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, para que por meio dela você seja dado crescimento. Eu e você precisamos resgatar a importância e o valor da palavra de Deus em nossas vidas. Sua vida nessa manhã está como aquele vale de ossos secos. Você tem vivido um tempo de frieza e de apatia espiritual. Falta-lhe fervor espiritual. Eu queria lhe dizer que Deus pode restaurar o fervor espiritual no seu coração. Deus pode ressuscitar o que está morto dentro de você. Deus pode sim renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, renovar o seu vigor. Deus pode sim fazer jorrar vida dentro do seu coração, entusiasmo, sonhos, fervor, brilho nos seus olhos, paixão dentro do seu coração. Deus pode fazer isso. Como Ele faz isso? Deus faz isso através da palavra. Sendo assim, eu queria lhe apresentar 4 desafios. 4. Primeiro desafio, queria desafiar você a se comprometer hoje, agora, com estudo devocional diário da palavra de Deus. Se você não estuda a Bíblia devocionalmente todos os dias, queria que você saísse daqui com esse compromisso. Eu vou assumir um compromisso de estudar a Bíblia a partir de hoje, todos os dias. Não vivo mais sem ela, porque eu preciso dela. Eu entendi nessa manhã que a palavra de Deus é fundamental para a minha vida. Ela é fundamental para o meu ânimo, para a minha esperança, para a minha paixão. Primeiro compromisso, vida devocional com a palavra de Deus todos os dias. Segundo compromisso, eu queria que você assumisse o compromisso de se envolver com a estrutura de ensino da Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. E aí eu queria te mostrar um slide. Diala, coloca para mim. Queria apresentar para vocês, irmãos, depois de fundamental o valor da palavra, nesse segundo desafio, eu queria desafiar você a se comprometer com a estrutura de ensino bíblico da PIB de Bom Jesus. E a estrutura de ensino bíblico da PIB hoje funciona da seguinte maneira. Primeiro lugar, púlpito da igreja. Nós temos um pastor que zela pelo púlpito, prioriza o púlpito e valoriza a integridade da palavra de Deus através do púlpito. Então hoje, nós queremos que a igreja aprenda através da pregação da sua palavra, da palavra de Deus, através do púlpito. Segunda estrutura é através das células, porque aquilo que é pregado nesse púlpito, nós somos desafiados a conversar, debater, aplicar no nosso dia a dia, lá na célula. Então a célula está envolvida na estrutura de ensino. Terceira estrutura de ensino é a escola bíblica de discipulado, que funciona em 5 níveis. 5. Se você observar, nível 1 é para os novos convertidos, recebi o presente da vida eterna, o que faço agora? Nível 2, o título é Tenha uma vida abundante. Agora que a pessoa aprendeu os primeiros passos, nós queremos que ela compreenda qual é o projeto, o propósito, a vontade de Deus para ela, desafiando ela a ter uma vida abundante. E não somente a ter uma vida abundante, uma vida voltada para si própria. O nível 3 desafia a ter uma vida agora contagiante. Você, agora que você experimentou a vida e a vida e abundância de Jesus, contagie outras pessoas. E aí no nível 3, nós queremos que você aprenda, você que ainda não fez, a compartilhar o Evangelho com outras pessoas, a discipular outras pessoas, a investir na vida de outras pessoas. E no nível 4, nós queremos apresentar a você o lidere uma célula vitoriosa, porque nós queremos, irmãos, ser uma igreja em célula. Isso está muito claro para nós e precisa ficar muito claro para vocês. Queremos ser uma igreja em células. A igreja gira em torno das células. E o nosso desejo é que você lidere uma célula. Você que está aqui, independente da sua idade, independente do seu grau de conhecimento, você tem potencial para liderar uma célula e nós queremos te oferecer todas as ferramentas na sua capacitação no nível 4. E entramos no nível 5 com um novo assunto. Conversando com o pastor Isaac, nós chegamos à conclusão de que a igreja precisava ter um material sólido sobre qual é a visão ministerial, qual é a visão do pastor Isaac para a primeira igreja batista, para onde nós queremos ir, onde nós queremos chegar, quais os passos, os degraus que nós queremos subir. Agora a gente tem isso, no nível 5, cujo tema é Abraçando a Visão da PIB, Bom Jesus. Gente, quem já fez o nível 2, 3 e 4, quem sabe você parou no meio do caminho, começou a escola bíblica animada e depois você desanimou. Hoje eu queria lançar esse desafio para você, se comprometa, dia 5 de março começa as aulas. Hoje depois do culto, você pode fazer sua matrícula, hoje à noite depois do culto, você pode fazer sua matrícula, domingo que vem você pode fazer sua matrícula, contagie outras pessoas a fazer a matrícula para vir estudar a Bíblia, já que é a Bíblia que traz vida, que faz diferença na nossa vida. Então eu queria desafiar você, encorajar você a fazer matrícula na Escola Bíblica Discipulado. Passa mais um aí, Etiala. Outra coisa que nós temos na estrutura de ensino, como uma classe alternativa, pastor, eu ainda não quero participar da Escola Bíblica Discipulado. Eu tenho uma opção. Você tem uma opção, que é a classe Palavra e Vida, que funciona nesse templo. Alternativa para você. Mas nós queremos, eu preciso enfatizar isso, ter você caminhando dentro dos níveis, porque quando você está ali dentro do nível 1, 2, 3, 4, 5, você começa a caminhar dentro da visão da primeira igreja batista. O material é todo preparado especificamente para a nossa visão, diferente da revista Palavra e Vida, que é um material preparado por um terceiro da Convenção Batista, que não conhece a nossa realidade específica aqui em Bom Jesus. Então, eu queria encorajar você a fazer a sua matrícula na Escola Bíblica Discipulado. Nós temos o Ministério Geração de Samuel, que vai de 0 a 8 anos, uma estrutura fantástica para investir nas nossas crianças. Novidade agora, irmãos, juniores, de 9 a 12 anos, também a partir do dia 5 de março, nós vamos ter de 9 às 10, um trabalho específico para os juniores, liderado pelo pastor Chicão. A partir do dia 5, quem tem de 9 a 12 anos, vai poder participar desse ministério. Vai estar lá com o pastor Chicão, aprendendo a palavra de Deus, sendo ministrado pela palavra. E o último destaque que a gente queria dar, que também faz parte do Ministério de Ensino, é o trabalho com os adolescentes, de 13 a 17 anos. Todos os domingos, também uma novidade, a gente começa uma turma específica para adolescente, todo domingo de 9 às 10, Vamos estudar, vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E às quintas-feiras, através da Rede Team, eu queria aproveitar, falando da Rede Team, a Rede Team volta essa semana. Então, você que é adolescente, você que tem adolescente lá na sua casa, me ajuda a divulgar. Quinta-feira, 7:30 PM, a gente está voltando com a Rede Team lá no Espaço Team do colégio. Primeiro compromisso, comprometa-se com o estudo diário da palavra. Segundo compromisso, comprometa-se a envolver com a estrutura de ensino da PIB Bom Jesus. Terceiro compromisso, seja o ouvinte mais atento durante as pregações. Enquanto o pastor estiver pregando, decida não fazer mais as suas contas, não fechar mais a contabilidade da sua mercearia. Seja atento ao que está sendo pregado. Participe da célula e seja ativo durante os estudos. Matricule-se na EBD e seja um aluno participativo, assíduo. E em último lugar, decida se comprometer com crescimento por meio da palavra. Talvez sua realidade hoje seja de frieza, seja de distanciamento da palavra, seja de estagnação, e eu queria lançar para você um desafio. O desafio de se comprometer com crescimento sadio por meio da palavra. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Talvez sua realidade seja, pastor, hoje eu estou no meio dessa ossada. Estou frio, estou desanimado, perdi os sonhos. Mas o texto nos mostrou que Deus pode ressuscitar tudo que está morto. Que Deus dá vida, que Deus restaura, que Deus, através do seu Espírito, acende essa chama. Mas Ele faz isso única e exclusivamente por meio da sua palavra. E eu queria desafiar você a orar com você, a sair daqui decidido, a estudar todo dia essa palavra, se comprometer com a estrutura de ensino que essa igreja oferece para você, para que você cresça, e decidir no ano de 2007, eu vou crescer espiritualmente. Se essa é a sua realidade, eu queria orar com você, e eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento para nós orarmos juntos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. Nós te agradecemos porque a tua palavra é que traz vida, porque a tua palavra é que traz crescimento, é a tua palavra que traz ânimo a quem está desanimado, traz vigor àquele que está cansado. E nós queremos nessa manhã pedir que o teu Espírito nos dê forças para assumir esses compromissos que a tua palavra nos desafia a termos com ela. Que se tem pessoas que estão passando por um tempo de frieza, que o Senhor possa mudar a história delas nessa manhã. Que haja um comprometimento diário com a tua palavra. Que haja mais fome, mais sede e mais deleite diante da tua palavra. Que nós possamos nos envolver com a estrutura de ensino da PIB de Bom Jesus e ao mesmo tempo contagiar para que outros também se envolvam. Nos desperte para isso, Senhor. E que haja em nós um anseio, como uma criança recém-nascida, pelo crescimento que vem através da tua palavra. Senhor, nós oramos a ti, agradecidos e confiados no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar.
Voltando ao texto de Ezequiel 17, depois do milagre, um grande exército se colocou em pé. E a imagem daquele exército é a imagem da igreja. E diante dessa palavra de desafio, você não pode sair daqui nessa manhã sem fazer a sua inscrição nessa estrutura que nós estamos apresentando a você. É olhando para aquele exército que se viu o milagre, o exército se movimenta. Então eu queria convidar os professores aqui à frente, da IBD, e você, e queria desafiar você, porque quando nós ouvimos a primeira palavra em relação ao texto bíblico, primeiro o exército que estava ali seco, morto, sem vida, eles ouviram a palavra. Depois o profeta profetizou o Espírito, isso é oração. O pastor Leandro acabou de orar. É o Espírito de Deus agindo na minha vida, na sua vida, porque o Espírito de Deus age em mim, me dando uma visão como pastor da igreja, a nós como ministério. Mas nós nos colocamos em pé como exército. E eu gostaria que você, agora como igreja, como exército de Deus, você não saísse daqui sem fazer a sua inscrição. No módulo 2, ou 3, ou 4, você é adolescente, olha, eu vou estar lá presente, participando, você junior, ou aqui mesmo na classe, no templo. Eu vou estar ali à porta, mas gostaria que você viesse aqui para fazer a sua inscrição, a sua matrícula, numa resposta à atuação do Espírito de Deus na sua vida nesta manhã. Eu estou saindo aqui encorajado para continuar pregando, estudando a palavra. Eu creio na palavra de Deus, ela é a autoridade para a sua vida, não sou eu, mas saio encorajado a estudar mais e mais essa palavra para estar aqui diante de vocês expondo as verdades de Deus. Então você vai mais uma vez fechar seus olhos e orar, e logo em seguida você vai passar aqui fazer a sua inscrição em nome de Jesus.